Estamos apresentando Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Muito boa tarde, muito obrigada pela sua audiência. No programa de hoje, tudo sobre o curso de astronomia da USP. Meus convidados, professor do IAG, Roberto Costa, ainda o astronauta Marcos Pontes, vai entrar com a gente daqui a pouquinho. Os alunos aqui em peso da astronomia, muito legal. O Pedro Ticiani, Matheus Genaro, Lucas Sampaio, a Flávia Ticiani, a mãe, veio aqui dar maior força para o filho dela, o Pedro. Deu um depoimento lindo que você vai ver no meu Facebook, Miriam Ramos, tá? O Giovanni Ensen, ainda o professor, e a Fernanda Nogueira. Muito legal. Professor, vamos falar desse curso, né? A Flávia falou que o curso tinha uma questão assim de às vezes as pessoas não saberem que existe aqui na USP e tal. E você falou que é um dos cursos mais procurados, né? Como que é isso?
É verdade. O curso tem uma demanda muito grande dos alunos, mas, é claro, é um curso pequeno em termos do número de vagas por ano, por vestibular. Nós, esse ano, agora 2018, passamos de 15 para 20 vagas. Até o ano passado era apenas 15 ingressos por ano. Agora passamos para 20, mas mesmo assim nós temos uma demanda maior que 20 candidatos por vaga. No último vestibular ficou entre 22, 23, por aí. Ou seja, é um curso que tem uma demanda muito grande. Esse número é maior do que o da física, é maior do que o da matemática, é maior que qualquer área das ciências exatas. Mas, é claro, muita gente ainda não conhece, por ser um curso pequeno, ou seja, por ser uma área pequena, não é uma área popular que as pessoas conheçam, assim, do ensino médio, tipicamente. As pessoas, desde pequenininho, sabem que existem carreiras como direito, como medicina, como engenharia. Astronomia não. Eu acho que isso vale para todas as áreas do IAG, isso vale também para geofísica, isso vale para meteorologia. São áreas que é preciso um pouquinho mais de maturidade, preciso mais. É lá na adolescência que as pessoas vão se dar conta de que essas áreas existem e existem como perspectiva boa de atividade profissional. Astronomia, eu acho que é um exemplo. É uma área que permite, o curso permite aos alunos diversas ênfases como o exercício da atividade profissional. Pode ser nas áreas de pesquisa, que é para onde a maioria das pessoas vai. A maioria das pessoas depois vai fazer uma pós-graduação para se tornar um pesquisador na área. Mas existem outras áreas. Existe a área da instrumentação, por exemplo. Pessoas fazem astronomia para depois se dedicarem à parte de instrumentação, que o curso também oferece. É uma vertente que o curso oferece. Existe também a possibilidade de áreas de divulgação, áreas ligadas à divulgação científica, como trabalhos em planetários, centros de ciências. É outras áreas que o curso também oferece como possibilidade de atividade profissional após a carreira. Ainda que, vamos deixar bem claro, a maioria das pessoas, e pelo que eu vi, é o caso de todos que estão aqui presentes, pretendem, têm como projeto de vida desenvolver uma carreira como pesquisadores na área, o que é bem legal, porque é uma área pequena no Brasil. Eu gosto de dizer que a gente pode pegar todos os astrônomos profissionais do Brasil e botar numa composição do metrô de São Paulo, dá umas 600, 700 pessoas. Não é mais que isso. Ou seja, é muito pouco. É uma área que tem um potencial de crescimento muito grande. Então, fico feliz de ver que esse pessoal está todo aqui do meu lado.
Maravilha, professor. Chegando perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, 99950-3319. Rita Silva.
A ouvinte Vera Lúcia, da Santa Cecília, mandou um boa tarde para todos e disse que o programa está ótimo. Agora temos também uma pergunta para o professor, da ouvinte Patrícia Lemos, de 20 anos. Ela gostaria de saber qual seria o salário inicial assim que ela termina o curso.
Olha, como todas as atividades na área de pesquisa, a formação do pesquisador não se completa com a graduação. Após a graduação, é necessário fazer a pós-graduação, mestrado, doutorado. Mestrado e doutorado são feitos normalmente com bolsas do governo federal, CAPES, CNPq, ou do governo estadual de São Paulo, pela FAPESP. Os salários, respondendo à questão da ouvinte, os salários na área, onde que as pessoas trabalham, onde os pesquisadores da área trabalham? Como a maioria das áreas de pesquisa no Brasil, os pesquisadores trabalham em centros de pesquisa públicos ou em universidades. Aí os salários são os salários iniciais das universidades. Tem que se fazer ressalva que a gente está falando de um pesquisador com doutorado na área. Ou seja, não é alguém que acabou de se formar. É alguém que se formou e que fez mestrado e que fez doutorado. Eu sei os valores da USP. Aqui na USP, o salário inicial de um pesquisador com doutorado é em torno de 10 mil brutos.
É interessante, né? Para quem está entrando na área, querendo saber mais, né? Professor, tem uma atividade aqui na universidade que é para pessoal da terceira idade e também para curiosos, né? Essa é a observação do céu, tem isso aqui?
Nós temos diversos programas de extensão abertos para diversos públicos diferentes. Temos um programa para terceira idade que está acontecendo agora, um curso anual, que é para o público de terceira idade, ao longo do mês de maio, que está acontecendo agora, esse mês. Temos também cursos de extensão oferecidos para os professores do ensino médio e fundamental. Temos outros programas para graduados e graduandos da área de ciências exatas que querem aprender mais sobre astronomia. E temos os programas de divulgação para pessoas que querem observar o céu. O Giovanni, que está aqui do meu lado, participa do programa que existe lá no Observatório Astronômico de Valinhos, perto de Campinas, Observatório Astronômico da USP, onde a gente tem um programa assim que funciona com esse objetivo. E temos também programas aqui no, na cidade universitária com a mesma finalidade.
Pode falar, Giovanni.
É, exato, como o professor falou, né, um pouco antes ele tinha dito da questão dos observatórios que ficam em lugares altos. Aqui na região metropolitana é um pouco difícil de a gente ter observatórios. Só que até na década de 70, entre década de 70 e 90, ali na cidade, entre a cidade de Valinhos e a cidade de Vinhedos, funcionava um observatório que era dedicado à pesquisa. Com o passar do tempo, essa pesquisa ela foi caindo um pouco o nível pela questão do céu, que a gente tem o céu muito claro aqui agora na região, mas a gente diminuiu um pouco em pesquisa e ganhou na parte de divulgação. A gente faz no Observatório Abrão de Moraes, que fica ali em Valinhos, o atendimento uma vez por mês para o público em geral que tem vontade de ver o céu ou de conhecer os telescópios que a gente trabalha ou trabalhava até pouco tempo e se aproximar mais do assunto de astronomia e tirar dúvidas com a gente. Nós somos todos os monitores lá, somos alunos da pós-graduação ou da graduação em astronomia. Basta estudar na USP. Pode ser, tem gente da física, a Fernanda aqui também está aqui junto com a gente, também é monitora lá do observatório.
Maravilha. Você sabe que quando eu estava fazendo o programa aqui, conversei com o professor Roberto Costa, né? Falei, professor, o astronauta Marcos Pontes vai participar. Ele falou, ótimo, porque a gente vai tirar aquela dúvida de sempre. Quando a gente fala em astronomia, céu e estrelas, lembra sempre do astronauta, faz aquela confusão. E nós temos a honra de conversar agora com o Marcos Pontes, esse brasileiro, o primeiro astronauta brasileiro que faz parte da nossa história, né? Marcos, tudo bem com você?
Tudo bem, um prazer estar aqui, conversar com vocês e obrigado pelo convite.
Ah, prazer é nosso. A ligação está um pouquinho ruim, mas vamos tentar. Se ficar muito ruim, a gente vai tentar ligar de novo. Marcos, qual que é a confusão que as pessoas fazem normalmente com astrônomo e astronauta?
Ah, isso é muito comum, né? Não só no Brasil, fora do Brasil. O pessoal sempre pergunta, por exemplo, chega pra gente como astronauta, faz perguntas de astronomia. No meu caso, eu sou engenheiro, né? Eu sou engenheiro, sou piloto. Ou seja, não sou astrônomo, não entendo da parte de astronomia. Mas é comum o pessoal fazer isso porque, no final das contas, astronauta é aquela pessoa que visita o espaço, né? Que trabalha no espaço, e o pessoal acaba confundindo uma coisa com a outra. Mas nós temos astronautas de vários backgrounds diferentes, né? Tem engenheiros como eu, tem médicos, tem físicos, químicos, tem uma série de profissões ali, né? E astrônomos, entre outras, inclusive astrônomos.
Bacana. Marcos, temos aqui o estúdio da Rádio USP lotado de estudantes e temos aqui a honra de receber o professor que coordena esse curso, que dá aula, Roberto Costa, é professor do IAG. E nós temos aqui, nesse momento, o Giovanni que quer conversar com você. Giovanni Enzen.
Ótimo, é um prazer aí, Giovanni.
Prazer, Marcos. Marcos, eu sei um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Você pode falar um pouquinho mais de como você chegou até a NASA e chegou na realidade, no final, você foi para o espaço pela Agência Espacial Russa, né? Mas como foi a sua trajetória para chegar até aí?
A minha trajetória começa quando eu fazia doutorado nos Estados Unidos, né? Foi mais ou menos assim. Começar lá do início, né? Desde o tempo lá de Bauru, né? Eu sou nascido na cidade de Bauru, no estado de São Paulo. Eu tinha aquele sonho de voar quando era criança, né? E o meu pai, ele era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café, né? Aquele cara limpa o chão, faz café, corta grama e etc. Muitas vezes o pessoal chama de faxineiro também, não sei o que ele fazia lá. Sim. E eu ia para o aeroclube, ficava sonhando em voar, ser piloto, mas eu não tinha dinheiro para pagar lá as horas de voo. Então, o pessoal me falava assim, bom, já que você não pode voar por aqui, por que, que você não vai para a Força Aérea, né, para ser piloto, etc. Uhum. Foi assim que eu decidi entrar, então, para a vida militar, para ser piloto da Força Aérea. Mas a minha primeira profissão é de eletricista aprendiz na Rede Ferroviária Federal. Então, quando eu fiz o ensino médio, eu fazia o Senai de manhã, eu trabalhava na Rede Ferroviária como eletricista aprendiz à tarde e à noite fazia o colégio, né, o ensino médio. Aí eu fiz a prova da academia, fui para a academia, 4 anos de academia para me formar oficial aviador. Depois de lá, eu fui transferido para Natal, no Rio Grande do Norte, onde eu fiz especialização em aviação de caça. Dali, transferido para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né, já como piloto operacional, fiquei 4 anos lá. Eu comecei a trabalhar com segurança de voo naquela época e resolvi estudar mais. Aí fiz o vestibular do ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e fiz passeio para engenharia aeronáutica lá, fui 5 anos de engenharia aeronáutica. Aí eu somei a parte de engenharia com a parte operacional, piloto, e fui para a divisão de ensaios em voo, onde são feitos os testes dos aviões da Força Aérea. Então lá eu era engenheiro e piloto de teste. Aí eu voei na Força Aérea Americana, voei na Marinha Americana, na Força Aérea Russa também. Aí resolvi fazer um primeiro mestrado, fiz um mestrado em otimização de trajetórias orbitais, inicialmente lá no ITA com o professor Sandro. Aí fui transferido de novo para os Estados Unidos com a Marinha Americana, fiz um mestrado em Engenharia de Sistemas e eu estava no doutorado em Engenharia de Sistemas. Quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional, entrou através da NASA. Então a NASA tinha uma turma nova de astronautas começando em 98 e ela exigiu que ela viesse ao Brasil para fazer o concurso de seleção. É um concurso público, a Agência Espacial Brasileira fez, obviamente, conforme a lei, fez um concurso público e tudo mais. O meu irmão enviou um e-mail para mim com o edital, né? Foi publicado nas jornais das maiores cidades. Eu me inscrevi e vim ao Brasil, participei do concurso, acabei sendo selecionado. E dali fui transferido lá para Houston, né? Onde eu estou até hoje, ali no Johnson Space Center, né? Que fica no sul ali de Houston, em Clear Lake. 2 anos de curso para me formar como astronauta e fez a primeira missão em 2006. Eu fui o segundo a voar da minha turma, tinha 32 elementos, tinha 32 astronautas da minha turma. E agora eu continuo a trabalhar. Eu tinha um acordo com a Agência Espacial Brasileira de 10 anos depois da missão de ficar à disposição, né? Terminou em 2016, não foi renovado, então eu continuo lá com a NASA na parte de engenharia de sistemas e interfaces humanas, painéis, né? Às vezes eu tiro serviço lá no Kennedy Space Center também.
Entendi, obrigado.
Tá certo. Ô, Marcos, tem mais uma estudante aqui, a Fernanda Nogueira, do terceiro ano de astronomia da USP, quer falar com você.
Opa, olá.
Oi, Marcos, tudo bem? Obrigada por ter compartilhado sua história. Eu só queria perguntar uma coisa que você contou aqui.
Alô?
Oi?
Fala mais alto.
Tá ouvindo?
Oi, eu não tô ouvindo ainda.
Fernanda, fala mais
oi.
Alto.
Então, você contou pra gente a sua trajetória de ter entrado na
Nossa, eu ainda não estou ouvindo, tá?
Aqui nesse microfone. Peraí, a gente tá mudando de microfone. Fernanda, fala pra ele agora, vamos ver. Você tá ouvindo?
Marcos, tá ouvindo?
Oi, agora tô te ouvindo,
agora
Fernanda.
Sim.
Não, é que você contou pra gente a sua trajetória de ter entrado nas Forças Armadas, nas Forças Aéreas e depois acabar indo pra NASA. E eu só queria perguntar se todos os astronautas necessariamente têm que passar por essa parte do exército. Do exército são todos militares, seja das Forças Armadas ou... Desculpa, Forças Aéreas, estou confundindo.
Não. Aliás, é uma boa pergunta, porque muita gente acha isso, que para ser astronauta tem que ser militar ou que a função de astronauta tem alguma coisa a ver com militar. Não, a função de astronauta é uma função civil. A NASA, ela é civil, ligada ao Departamento de Estado americano. Toda a parte militar de espaço nos Estados Unidos é da Força Aérea Americana. Inclusive, ali no Kennedy Space Center, você vê bem a divisão. Tem o Kennedy de um lado, aí tem o Rio Banana e tem o Cabo Canaveral da Força Aérea do outro lado. Então, é o Cabo Canaveral, Força Aérea Militar, e a NASA é civil. A função do astronauta é civil. Nós temos astronautas que vieram da vida militar, como eu, e temos muitos astronautas, eu diria meio a meio, ou mais civis, até que vieram da vida civil, né? Mas como astronauta, você é civil, as suas funções são civis. O Brasil, inclusive, é signatário do Acordo Internacional de Uso Pacífico do Espaço Exterior, ou seja, a gente não tem atividade militar, né? Nosso próprio programa espacial devia ser só civil. E na NASA, a função de astronauta é civil. Portanto, se você quer ser astronauta, a única coisa que você tem que ser ou da área de exatas, né, como você já é, ou da área de biológico. Pode ser médico, por exemplo, veterinário, biólogo. Né? O que não pode é a parte de humanas, né? Tipo,
jornalista,
advogados, coisas assim. Isso está fora do contexto lá. Mas o restante pode sim ser astronauta.
Tudo bem, obrigada, Marcos.
Nada.
Tá aí, Marcos, respondendo a pergunta da Fernanda. E a última pergunta para você, Marcos Pontes. Nós estamos conversando aqui hoje com o primeiro astronauta brasileiro. É o professor também do IAG, o Éder Cassola. Ele perguntando para você, Marcos, qual a coisa mais estranha que aconteceu relacionada à gravidade reduzida, visto que gravidade é o tema dele, do trabalho dele, da paixão profissional. Ele acha que deve ser bem curioso e queria saber de você.
Olha, tem muita coisa que é estranha quando a gente chega lá, porque de certa forma a gente nasce, né, sujeito à gravidade aqui, e o nosso corpo é desenvolvido dessa forma. Então, quando chega no espaço, você tem efeitos que vão desde da observação, que você vê algumas coisas esquisitas, até como água, por exemplo, o comportamento da água no espaço, na microgravidade, até no nosso corpo mesmo. Então, por exemplo, no começo, os três primeiros dias são terríveis, porque você tem redistribuição de líquidos no corpo, vai dar dor de cabeça, coriza, depois, ao longo da missão, você vai desidratar bastante, vai reduzir batimento cardíaco. O corpo, ele faz um malabarismo lá para se adaptar com a microgravidade, o que é estranho, tá? Toda a parte de equilíbrio e tudo mais. Agora, eu lembro que um dos experimentos que o Brasil enviou foi do antigo SEMPRA, né, Centro de Pesquisa Renato Archer, e do pesquisador do Dr. Aristides, e esse experimento, ele constava de proteínas que eram colocadas duas a duas numa câmara, e aí eu tinha que filmar com uma câmera de alta resolução o encontro dessas proteínas no ambiente de microgravidade. Quando elas se encontravam, havia o fechamento de zíperes de proteína, e aí elas emitiam luz. Então, é um experimento bonito, só que tinha um problema, né? Que as bombas eram nanobombas que empurravam essas proteínas para dentro da câmara, com efeito piezoelétrico, e elas não tinham força suficiente para vencer o efeito da superfície, né, dos líquidos ali, né, aquela atração da superfície. O que que acontecia? Então, em vez dela aqui no chão funcionava 100%, mas lá, em vez da proteína ser injetada dentro da câmara, ela ficava formando uma bolha grudada na parede da câmara. E isso é uma coisa interessante que a gente não observa aqui, e quando você acaba tendo sistemas operando no espaço, você vai ver o efeito ali da microgravidade bem evidente na tensão superficial dos líquidos e outras coisas assim. Então, Mas é bastante interessante. E depois a sua mente se habitua com a microgravidade, né? Então lá a minha função a bordo, eu sou tipo mecânico de espaçonave, né? Especialista em missão, nome bonito para dizer isso, mecânico de espaçonave. Então a minha função a bordo é fazer manutenção dos sistemas, né? Essencialmente é isso, montar, desmontar sistemas, reconfigurar sistemas. E eu tinha que movimentar os racks ali, os stands, né? As estantes, com os sistemas ou com experimentos de 300 quilos. Então, aqui na Terra, óbvio que eu não teria força para fazer isso. Lá eu movimentava essa massa de 300 quilos com um dedo, né, para um lugar e para outro. Então, você se sente meio super-homem lá um pouco, mas é um negócio esquisito, assim, depois.
Ah, que legal, Marcos Pontes. Que orgulho de você, viu? Assim, o primeiro astronauta brasileiro. Quando der, se estiver aqui por São Paulo, vem aqui na Rádio USP, será um prazer a gente conversar com você, tá? Muito obrigada e trouxe, assim, muita ideia, muita oposição, assim, mais firme, né, de quem realmente conhece o espaço. Obrigada, viu, Marcos?
Olha, eu queria agradecer, eu queria aproveitar e fazer um convite a todos que estiverem nos ouvindo, né, que no dia 9 e 10 de junho, eu tenho uma fundação, nós trabalhamos com ciência e tecnologia para educação. E essa fundação tem um evento anual, né, minha fundação, que é em Bauru, né, no interior de São Paulo, no Aeroclube de Bauru, no dia 10 e 9 de junho, acontece a quinta edição do Arraiá Aéreo Inspirando Gerações. Como o nome diz, o evento é para inspirar novas gerações para as profissões de ciência e tecnologia, né, e para a educação de forma geral. Então, nós já temos um evento aéreo enorme com aviões e tudo mais, e um monte de coisa interessante de ciência e tecnologia. Acontece no dia 9 e 10 de junho, tem um público de aproximadamente 100 mil pessoas. Quem quiser mais informações, veja no www.eventoaéreo.com.br. Evento aéreo tudo junto. Então, está lá, é um evento, é uma fundação, logicamente, sem fins lucrativos. É um evento muito legal para levar a família e se divertir 2 dias lá.
Que legal. Obrigada, Marcos. Um abraço para você.
Obrigado vocês. Um abração.
Que legal. E a gente aqui hoje no programa Abraço Uma Carreira, bacana, né, a participação dele. Achei legal, ó, dar o dedinho assim e deslocar uma massa, não sei de quantos pesos, quantos quilos. Vamos lá, chegando pergunta para o professor Roberto.
É do ouvinte Cláudio. Professor, boa tarde. Tenho 52 anos e sou apaixonado por astronomia. É loucura ir em frente com a ideia de fazer a faculdade? Sou graduado na USP em odontologia. Precisaria fazer o vestibular?
Sim, precisaria. O curso, o ingresso na carreira, ele precisa passar pelo vestibular ou pelo programa de unificado, né? O Enem e Sisu. Mas, em princípio, precisa sim, precisa fazer vestibular e tem que se lembrar que o curso, uma atividade profissional, como a gente comentou antes, requer mestrado e doutorado na área. Então, é preciso ter em mente que é um projeto pessoal que vai levar tipicamente 10 a 12 anos, desde o início da graduação até o final da pós-graduação. Impossível? É claro que não é. Nós temos, já tivemos no curso de pós-graduação, alunos que concluíram o curso com mais de um aluno, que concluiu o curso com mais de 50 anos. Ele tinha uma outra atividade profissional completamente diferente e resolveu parar e fazer o curso de astronomia. É claro que não é impossível. É uma questão do projeto pessoal de cada um, mas certamente que dá para fazer.
Muito obrigada. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui. A gente continua no bate-papo aqui com a turminha. A gente vai ouvir música e respondendo aí as perguntas. Muito obrigada, professor Roberto Costa. Volte sempre aqui.
Foi um prazer conversar com vocês.
E agora a gente vai pedir a música. Você, Lucas.
Isso, vamos pedir uma música aí pro pessoal do laboratório do professor Éder, o Gabriel, o Tarcísio, o próprio Éder, todo mundo. Vamos de Tim Maia, Real Confesso?
Vamos!
Por mim a culpa, passei.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.